Nosso contato no Diário do Transporte é com o Donizete Garcia, ele que é advogado da Cristiane, que a gente conversou agora há pouco a respeito dos transtornos, dos impactos das obras de expansão da linha 2 verde do metrô. Doutor Donizete, um dos grandes problemas tem sido a falta de transparência, é isso? Boa tarde.
Exatamente, boa tarde, tudo bem? Exatamente, o problema maior é a falta de transparência. As pessoas não sabem o que está por, como é que está se movimentando o maciço debaixo das suas residências, e se as casas estão condenadas ou não, né? Eles, por duas reuniões que nós tivemos com eles, não tivemos informação nenhuma. Ao contrário, eles informaram para que nós fizéssemos formalmente um pedido no site do metrô. Nós fizemos esse pedido no site do metrô, estamos esperando a resposta. Eu acredito, assim, tenho convicção de que eles estão violando o regulamento do metrô, que é fulcrado na lei, que estabelece, que regulamenta as companhias, como do metrô, a Lei Federal da Transparência, e o artigo 5º da Constituição da República. O direito à informação é um direito fundamental, né? Ele é um direito previsto em tratados internacionais de direitos humanos, ele entra na órbita no direito interno, e quando ele entra no direito interno, no direito interno que era previsto na nossa Constituição, ele ganha status de direito fundamental. E o direito fundamental, ele é a base de todos o ordenamento jurídico. Nada, nenhuma lei pode violar um direito fundamental. E o direito à informação, ele é disciplinado na Lei Geral de Acesso a Informações, com a Lei Federal. Eles estão violando, então, a Constituição da República, a Lei Federal de Acesso às Informações e também o artigo 332 do regulamento do metrô, que é calcado, alicerçado na lei que disciplina as empresas, o estatuto das empresas, das companhias com personalidade jurídica como a do metrô.
Quando vocês cobram respostas, o que eles justificam para não ter a resposta imediata?
Eles alegam que tem que fazer de forma formal e eles não passam informação. Inclusive, em duas reuniões que nós tivemos, uma vez, na primeira reunião, nós visualizamos que o cálculo do recalque, o monitoramento dele, estava em 17/6, abaixo, muito abaixo da linha do alerta, chegando já no ponto de intervenção. Ou seja, em um mês, é uma medição de um mês anterior à medição ao dia que nós estávamos fazendo a reunião. Questionando o engenheiro do metrô, ele disse que aquele apontamento era com relação às casas de cima da rua, mas não, no cabeçalho estava o número da casa, a especificação, o endereço da casa da Cristiane, da minha cliente. E aí nós perguntamos se isso evoluiu, ele tinha falado que estava estável, mas na curva que constava no documento, estava extremamente em movimento. E de um mês atrás, e já chegando na linha de intervenção, ou seja, consultando geólogos, nós percebemos que a tendência, de acordo com essa informação, é por isso que nós queremos ter certeza, é que o maciço que protege o lençol freático, ele foi rompido e aconteceu recalque, ocorreu decorrência de recalque. E o próprio engenheiro falou que teve recalque de 4 centímetros, mas dentro desse contexto que eles ocultam informação, nós não conseguimos ter certeza da extensão do problema, nós não conseguimos ter um diagnóstico, nós precisamos ter acesso a esse diagnóstico. Eles estão colocaram pinos de medições, de mensuração, e estão fazendo medições 3 vezes ao dia, constantemente, todos os dias. E a última informação que nós vimos que era extremamente grave foi no dia 17/6, a última medição essa. E já estava é muito grave. A casa está constantemente, a cada 2, 3 dias, percebe-se nitidamente rachaduras no imóvel, né? Uhum. Então, eles estão ocultando informação, estão passando informações de forma fragmentadas e ausentes da verdade, distantes da realidade, né? É como se fossem sofismas. Eles estão criando uma realidade para nós que não é a mesma realidade que consta abaixo do solo. O movimento que eles estão fazendo está longitudinal, está paralelo, como eles disseram. Eu perguntei se estava longitudinal, estava paralelo. Para mim, isso quer dizer um sinônimo, né? Mesma coisa. Há uma galeria que consta, inclusive o advogado da companhia colocou num documento que está pagando os aluguéis. Você tem uma ideia, a gravidade. Eles retiraram os moradores, retiraram a inquilina da Cristiane.
Uhum.
Né? E fizeram um acordo para pagar 6 meses de aluguéis. E nesse documento está constando que é o movimento do maciço. É algo geologicamente muito grave. Eles precisam nos passar laudos geotécnicos, né? E eles não estão passando esses laudos.
O laudo, pelo que vocês verificaram, né, naquele documento, o documento diz uma coisa, chegando próximo ao nível de intervenção, e eles falam outra coisa, né?
Exatamente. E o documento que eles nos mostraram, até porque nós forçamos um pouco, né, que ele estava em mãos no dia da visita técnica, da primeira visita técnica que eu acompanhei, é um documento que data de 17/6 da movimentação. Inclusive, seria importante, eles devem passar para a imprensa, esse documento que eles apresentaram para nós. E ele falando, que falou, a Cristiane está de testemunha também, que dizia respeito ao imóvel de cima do senhor Lino, e não é. Estava especificado o endereço da Cristiane ali. Então, nós queremos esses estudos atual, porque atualizados, porque a movimentação do solo, dentro desse um mês, está ocorrendo de forma constante, não está estável. Sim. E ele disse que estava estável, mas no próprio documento não tinha a estabilidade da curva, né? Por mais leigo que sejamos, não tinha a estabilidade da curva, né? Então não tinha. Estava faltando com a ausência de verdade, ausência de transparência. Tem princípios do direito que estão esculpidos no caput do artigo 37 da Constituição da República, que é a transparência, né? A probidade. Então, isso vai. Deve nortear, esses princípios devem nortear também a conduta da empresa, de companhias como o metrô, né?
Certo.
Companhias de saneamento básico, companhias de fornecimento de energia elétrica e a do metrô de transporte coletivo, né?
Uhum.
Então, em suma, eles estão violando inúmeros dispositivos de direito, né? E ultrajando a dignidade dessas pessoas.
Uhum.
Porque eles estão usando a força que eles têm, o poder que eles têm, para ocultar a informação, para deixar as pessoas sem informação alguma, vamos colocar assim, no escuro, né?
Uhum.
Então, e o metrô, ele tem uma estrutura muito grande.
Né? Sim.
E isso faz com que a Cristiane e as demais moradores que estão lá sejam hipossuficientes, né? Há uma inversão, como semelhante ao Código de Defesa do Consumidor, né, que é organizado como Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova. Eles têm que nos mostrar, têm que mostrar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Todas as medições.
É o maior que tem que mostrar para o menor, né? É o maior que tem que mostrar para o menor, né?
Exatamente. O maior, e ele que está causando dano, e ele que está fazendo uma obra de interesse público, né, com dinheiro, com recursos da população, ele tem o dever de mostrar para quem é mais frágil política, há também há dois caminhos, dois institutos do direito que protegem, que dão acesso, que fortalecem o direito à informação.
Perfeito. Doutor Donizete, a gente agradece bastante sua participação aqui no Diário do Transporte. Vamos atrás, claro, do lado do metrô também. E vamos acompanhando a situação. Muito obrigado, doutor.
Muito obrigado.